DW. Jornal da Noite.
Boa noite. ONU preocupada com violações generalizadas e execuções sumárias no leste da RDC. Nomeações de Daniel Chapo geram críticas. Governo acusado de partidarização no momento de crise política em Moçambique.
Era importante que ela desestruturasse aquela equipe toda montada no antigo governo, de modo a que não haja sabotagem.
Ainda nesta emissão, reformas eleitorais em Moçambique serão as recomendações da União Europeia implementadas?
Que o governo moçambicano leva a sério essas recomendações, porque de facto também elas, ao serem levadas a sério, vão fortalecer aquilo que é a construção da democracia em Moçambique.
Também neste jornal, o reforço militar do Ruanda em Cabo Delgado e as críticas ao seu apoio ao M23 no Congo. Cooperação legítima ou contradições na sua política de segurança?
Temos a própria Ruanda, que hoje vem para poder ser o mártir da província de Cabo Delgado para Moçambique, isto é, apresentando-se como uma das soluções para o conflito da província de Cabo Delgado.
Está com a DW, eu sou a Sandra Kiala e este é o Jornal da Noite de 31 de agosto de 2025, com edição de Guilherme Correia da Silva. Fique conosco para o desenvolvimento das notícias. Abrimos este jornal com a atualidade que marca a África e o mundo. As Nações Unidas manifestaram hoje preocupação com a violência no leste da República Democrática do Congo, onde o conflito com o exército democrático congolês e rebeldes do M23 tem sido marcado por violações generalizadas e execuções sumárias. Em declarações à DW, Martin Kobler, o antigo chefe da missão das Nações Unidas no Congo, a MONUSCO, disse estar enfurecido com o facto de os rebeldes do M23 terem conseguido capturar a cidade estratégica de Goma. Isto porque Kobler, juntamente com o exército congolês, a MONUSCO, provou em 2013 que era possível derrotar militarmente o M23 e integrar os rebeldes na vida civil. A situação é agora diferente, mas Kobler insiste que a MONUSCO tem de ficar na região.
A decisão
de retirada tem de ser revertida. Na verdade, o que mais me aflige é a população local, milhões de pessoas deslocadas. Só por razões humanitárias, a MONUSCO deveria ter sido deixada no local, porque era evidente que a situação estava a agravar-se.
A decisão de retirada tem de ser revertida. Na verdade, o que mais me aflige é a população local, milhões de pessoas deslocadas. Só por razões humanitárias, a MONUSCO deveria ter sido deixada no local porque era evidente que a situação estava a agravar-se, disse. Declarações à DW de Martin Kobler, o antigo chefe da missão das Nações Unidas no Congo. O Congo pediu a retirada da missão no ano passado, mas a retirada foi suspensa devido à deterioração da situação de segurança. Em dezembro, havia cerca de 11 mil soldados da paz no terreno, sobretudo no leste. A composição do governo moçambicano, liderado pelo presidente Daniel Chapo, está a ser alvo de críticas, sobretudo num momento em que o país clama pela despartidarização das instituições do Estado e mais inclusão. As nomeações feitas pelo recém-empossado chefe do Estado reforçam os laços no próprio partido de Chapo, a Frelimo, o que levanta questionamentos sobre a diversidade política no novo elenco governamental. Os detalhes com Silaide Mutemba, a partir de Maputo.
O analista político Xavier Nyanala critica a falta de abertura de Daniel Chapo para compor um governo mais inclusivo, especialmente diante da grave crise pós-eleitoral que o país atravessa. Em declarações à DW, Nyanala destaca que a nomeação do novo ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, é particularmente controversa, uma vez que ele atuou como conselheiro do Conselho Constitucional, órgão amplamente acusado de colaborar com o partido no poder, a Frelimo, em supostas fraudes eleitorais.
Estamos a assumir que este povo não vai acreditar naquilo que este atual Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos vai trazer como solução da parte dos problemas dos moçambicanos, porque o Conselho Constitucional foi realmente beliscado.
Por outro lado, o analista dá um voto de confiança à nova ministra da Educação e Cultura, Samaria Tovela, ressaltando que a sua nomeação representa uma escolha técnica positiva. O novo executivo prometeu fazer da educação um dos seus pilares centrais de atuação. No entanto, o analista Xavier Nhanala alerta para os desafios que a nova ministra enfrentará para reformar o setor.
Era importante que ela desestruturasse aquela equipe toda montada no antigo governo, de modo a que não haja sabotagem aqui, né? Porque ela pode até ter boas intenções, porém, se não houver uma estrutura, uma equipa bem formada por ela, esse trabalho pode não vir a andar.
Enquanto Daniel Chapo avança na estruturação do seu governo, Moçambique continua a enfrentar a instabilidade social. 3 meses após as eleições, o país ainda vive sobre o impacto de manifestações violentas em contestação aos resultados eleitorais tidos como fraudulentos. Diante desse cenário, a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia em Moçambique apelou ao respeito dos direitos constitucionais, como o direito à manifestação. A chefe da missão, Laura Ballarin, afirmou em conferência de imprensa em Maputo esta sexta-feira que...
Finalmente, o relatório contém uma recomendação diretamente ligada aos acontecimentos pós-eleitorais para assegurar que as autoridades do Estado protejam as liberdades fundamentais, nomeadamente o direito da liberdade de reunião, de acesso à informação e de realização de manifestações pacíficas.
A missão recomendou ainda ao governo a implementação de mecanismos que garantam a independência e imparcialidade dos órgãos eleitorais. Entretanto, o analista político Ernesto Júnior diz ser cético quanto à vontade do governo de realizar as reformas eleitorais prometidas por Chapo.
Todo político, todo partido político visa a conquista, exercício e manutenção do poder. E nós sabemos que a manutenção do poder em Moçambique passa necessariamente pelo controle das instituições. Falo de controle das instituições como o STAI, CNE e o próprio Conselho Constitucional. O governo pode sim fazer algumas reformas eleitorais, mas essas reformas não serão tão profundas a ponto de garantir uma transparência e imparcialidade destas mesmas instituições.
A forma como Daniel Chapo lidará com esses desafios será determinante para o futuro político de Moçambique e para a sua capacidade de governar um país cada vez mais polarizado. De Maputo para a DW, Slide Mutemba.
Ouvimos já algumas das críticas da missão da Observação Eleitoral da União Europeia a Moçambique. Durante a conferência de imprensa hoje em Maputo, a chefe da missão, Laura Ballarin, denunciou anomalias, erros e falta de transparência na contagem e apuramento das eleições de 9 de outubro de 2024. Criticou ainda as autoridades moçambicanas por ignorarem recomendações para reforçar a credibilidade dos processos eleitorais. Para restaurar a confiança dos cidadãos, a missão apresentou no seu relatório 18 recomendações, incluindo para reformas na legislação e mais transparência no processo eleitoral. A DW, o analista político moçambicano Aunício da Silva, diz que seguir as recomendações é essencial para recuperar a imagem do país afetada pelos acontecimentos que marcaram as últimas eleições.
Eu espero pessoalmente que o governo moçambicano leve a sério essas recomendações, porque de facto também elas, ao serem levadas a sério, vão fortalecer aquilo que é a construção da democracia em Moçambique, mas também a pujança da nossa soberania perante os olhos das relações diplomáticas.
O relatório da União Europeia sugere reformas na legislação eleitoral, incluindo uma comissão eleitoral imparcial e profissional. Como isso poderia ser concretizado?
É preciso que esses órgãos eleitorais hajam com integridade e, acima de tudo, com profissionalismo para que os processos sejam, de facto, credíveis. Temos as recomendações não são novas, elas sempre foram feitas, agora é preciso que a gente comece a ser civilizado e sigamos essas recomendações.
O que seria necessário para credibilizar a CNE? Afastar os partidos políticos? incluir mais académicos?
O mais sensato para mim seria colocar a gestão dos órgãos eleitorais em mãos de profissionais, quer profissionais tecnicamente comprovados por experiência ou então por via de competências académicas. Isso seria mais uma valia. E agradecer todo o processo. Naturalmente que os partidos políticos podem participar até como observadores do processo que lhes interessa, mas não como gestores de topo de processos eleitorais, porque está provado mais do que nunca, que nunca prestou que tenhamos os partidos políticos neste nível de gestão.
Foi Aunício da Silva, analista político moçambicano, em declarações à Delfim Anacleto. O que deve mudar no sistema eleitoral moçambicano para evitar fraudes no futuro? Esta é a pergunta do dia na nossa página da DW África no Facebook. E trazemos agora a mensagem do internauta Vá Elsing, que diz: a despartidarização total e completa da CNE, STAI e Conselho Constitucional. Esses órgãos devem ser independentes e não dependentes da Frelimo, como agora são. E logo mais traremos outros comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano Daniel Chapo defendeu hoje o aprofundamento da investigação sobre o problema no pagamento das horas extraordinárias aos professores, apelando ainda à criação de melhores condições de trabalho para a classe. Em causa está o atraso no pagamento de horas extraordinárias de 2 meses e 18 dias de 2022, de todo o ano de 2023 e de todo o ano passado. Em Angola, o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, afirmou que o futuro da FPU será decidido em Congresso, rejeitando antecipações. Enquanto Abel Chivukuvuku defende a transformação da plataforma em coligação, o líder da UNITA garante a sua continuidade até decisão interna.
DW Deutsche Welle.
O Ruanda reforça sua presença militar em Moçambique, ajudando o governo a combater o terrorismo em Cabo Delgado com apoio financeiro da União Europeia. No entanto, ao mesmo tempo que se posiciona como aliado na luta contra insurgentes, é acusado de apoiar o grupo rebelde M23 na República Democrática do Congo, contribuindo para a instabilidade na região. Essa dualidade levanta a questão: estará Kigali a expandir a sua influência na África Austral com aval internacional? E como justificar o financiamento de uma força militar que enfrenta acusações de destabilização noutros países? Em entrevista à DW, analista e ativista moçambicano Abudu Gafuru alerta que o Ruanda procura se tornar um mártir de Moçambique, servindo os interesses dos seus financiadores. Mas como explicar essa estratégia na política externa e militar de Kigali?
Primeiro, sobre o reforço da tropa ruandesa, não é, em Moçambique e em Cabo Delgado. É um dos poucos aspectos muito preocupante que traz um novo elemento para o conflito que está em curso, porque o conflito ainda não terminou na província de Cabo Delgado, e isto acaba colocando, não é, a presença estrangeira, que pode vir complicar ainda mais do que mais credibilidade da própria força local e a força moçambicana, refiro-me à Força de Defesa e Segurança, uma das forças que deveria ser fortalecidas e capacitadas para poder fazer essa frente contra a este movimento dos rebeldes da província de Cabo Delgado, assim podemos designar. Mas, em contrapartida, temos a própria Ruanda, que hoje vem para poder ser um mártir da província de Cabo Delgado para Moçambique, isto é, apresentando-se como uma das soluções para o conflito da província de Cabo Delgado. Isto que possa influenciar para o servir dos interesses de alguém que aqui esteja a financiar de uma ou de outra forma a própria Ruanda para poder estar cá em Moçambique e em Cabo Delgado.
Falou aqui em interesses. Em que medida a exploração de recursos naturais está no centro dessas intervenções do Ruanda?
Primeiro temos que dizer que a zona em que juridicamente, ou não sei se isto é legalmente, mas deixe-me apoiar-me nisso, porque é o governo moçambicano que deu este aval da entrada da força ruandesa ou das tropas ruandesas. Juridicamente, Ruanda ele está instalado para a província de Cabo Delgado, mais a norte, ok? Não está a sul ou espalhado um pouco por toda a província, mas está mais para a norte da província. E isto mostra que há uma clara intervenção para a proteção dos interesses de algum de direito que esteja envolvido na exploração dos recursos naturais, expressamente o gás natural, não é? E isto que pode colocar em risco para a própria segurança e defesa da população moçambicana que está envolvida.
O que isso revela sobre os interesses estratégicos ruandeses e a forma como os aliados internacionais lidam com Kigali?
A intervenção das forças estrangeiras neste exato momento pode vir trazer mais danos do que nós estávamos a querer nos beneficiarmos. E isto é crucial que haja esforços diplomáticos para resolver o conflito de uma forma pacífica, sustentável e muito mais sobre o financiamento estranho, assim posso dizer, esta é a minha pobre humilde opinião, um financiamento estranho da União Europeia só por parte da tropa ruandesa e excluindo o dono do território que é a Força de Defesa e Segurança Moçambicana. E este processo de exclusão da Força de Defesa e Segurança Moçambicana pode vir provocar outros danos morais e militares.
Arrancou oficialmente na sexta-feira em Moçambique um novo ano letivo, mas centenas de escolas permanecem destruídas um pouco por todo o país na sequência das manifestações pós-eleitorais convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. O setor da educação reconhece que o ano não será fácil, mas está determinado e assegura que, apesar das dificuldades, as aulas vão mesmo arrancar, citou Ilucheque com mais detalhes.
Na província de Nampula, a mais populosa do país, pelo menos 64 escolas foram vandalizadas no ano passado, afetando mais de 20 mil alunos. Na escola secundária 22 de agosto, na capital provincial, os manifestantes destruíram quase tudo, com recurso a fogo posto, como conta Sérgio Reis, diretor adjunto deste estabelecimento de ensino.
Desde o gabinete de diretor da escola, os gabinetes do pedagógicos, a biblioteca com todo o material, as salas que recebemos foi totalmente destruída e todo o material que a escola tinha foi neste âmbito de vandalização.
A escola secundária de Nampaco também foi vandalizada durante os protestos, criando prejuízos avultados para a comunidade escolar, como descreve António Muleca, diretor adjunto desta escola.
Quase toda a escola foi vandalizada, a partir do setor administrativo, o gabinete da diretora, o setor pedagógico, a secretaria e inclusive as salas.
Esta sexta-feira arrancam apenas as cerimônias oficiais da abertura do ano letivo. As aulas têm início já na próxima terça-feira. E como é que vão estudar os alunos? De forma tímida, responde Muleca.
Os alunos vão estudar segundo as condições, a realidade da escola. Ainda não temos nenhum apoio ao nível central ou provincial, mas a nossa obrigação é de fazermos a abertura do ano letivo até dia 31 de janeiro.
Já os alunos, que não sabem onde e como vão estudar, lamentam toda a situação.
A escola está muito destruída e fiquei com muito sentimento porque a escola estava muito bonita e assim, como é que está? Está muito triste.
Eu também não sei como é que vou estudar assim, porque as salas também já estão estragadas.
O governo local reconhece que o ano não será fácil. Ainda assim, Farouk Karim, porta-voz da Direção Provincial da Educação de Nampula, em entrevista à estação televisiva STV, disse que o início das aulas é irreversível.
O ano letivo deve arrancar. É verdade que nós teremos aqui um aumento significativo de turmas ao relento, assim como alunos sentados ao chão. Mas que o ano letivo vai arrancar nessas escolas.
Farouk Karim assegurou recentemente, numa entrevista à DW, que há um plano de recuperação das escolas vandalizadas, principalmente nos distritos de Liupo, Erate, Lalaua e Nampula, que são os mais fustigados da província.
Estamos agora a discutir. É um plano que também deve ser envolvido os parceiros, a sociedade civil, para além do governo e a direção provincial. Tem de ser um plano bem elaborado para nós chegarmos ao momento de podermos entrar em campo para recuperar o máximo possível aquilo que foi vandalizado.
Apesar da destruição, o setor de educação em Nampula antecipou este ano a distribuição dos manuais escolares, evitando os erros do passado. Citou Ilucek, DW, Nampula.
DW, Espaço do Ouvinte.
E assim chegamos ao final deste Jornal da Noite de sexta-feira. Agradecemos todos os comentários no nosso Facebook e continue na nossa companhia. Desejamos-lhes um ótimo final de semana. Boa noite.